Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do 2 Leões à Conversa, hoje com um convidado especial. Olá Eduardo, olá Pedro.
Olá,
Eduardo, faz as honras da casa e apresenta o nosso convidado.
Bem, o Pedro Manuel Ramos é um especialista em futebol, tem um largo passado ligado ao futebol, tanto ao futebol como ao Sporting, não é? Melhor do que eu, ele próprio pode falar dos seus méritos, assim o entender, mas a questão é que temos o prazer de ter aqui alguém que pode... Tem conhecimento, vá. Tem conhecimento e pode validar ou não aquelas nossas opiniões, muitas vezes parvas, que a gente tem sobre o futebol do Sporting. Boa tarde, Pedro.
Exatamente.
Boa tarde. Não, o meu passado é um passado igual a tantos outros, como o vosso, como sportinguista, essencialmente como sportinguista. Depois fui praticante de futebol, estou ligado desde há umas décadas boas, talvez há 40 anos, à formação, naquilo que propriamente diz respeito à formação, e claro, e por inerência, portanto, à competição. Porque as pessoas às vezes confundem um pouco formação com competição, até pessoas que nem o deviam fazer, principalmente jornalistas, especialistas na área do desporto, confundem muito essa questão do que é a formação e do que é a competição. Porque são dois meios, dois mundos, digamos assim, bem distintos.
Certo.
E bem diferenciados. Mas,
olha, tá, veio-me à cabeça já rapidamente o Miguel Braga, que não deve perceber nada nem de jornalismo nem de formação, porque ele veio dizer que o Nuno Mendes não tinha contrato e foi desmentido no mesmo dia.
Pois, mas isso é desconhecimento, para já é desconhecimento das coisas, da realidade do clube e como se gera em termos administrativos essas questões. E que devia primeiro, antes de evitar a larvidade, que é uma larvidade, devia-se ter informado. Não gostava nada disso.
Claro, mas Pedro, você que esteve ligado à formação, com toda a certeza, há lá alguém no Sporting ligado à formação a quem o Miguel Braga podia ligar e confirmar isso.
Claro, evidente. Portanto, ligava aos serviços administrativos, à secretaria, e logo dizia: não, senhor, desde a idade tal, dos anos do ano tal, tem contrato de formação profissional. Portanto, contrato de formação, eles não lhe dizem, não lhe dão profissional, agora já lhe dão outro nome. Semi-profissional ou pré-profissional, e depois há várias por questões legislativas.
Claro, porque é o menor ter um contrato de trabalho.
Não pode. Pronto. E depois tem a ver com se fica na academia, se dorme na academia, se não dorme, se, por exemplo, há miúdos nessas idades, até essas idades, pouco mais ou menos, continuam a subsistir e a conviver com o clube que, digamos, onde eles foram descobertos, e depois ao fim de semana vão jogar à academia, onde o Sporting for jogar, que eu acho isso um autêntico disparate, mas pronto. Tem outro dia no podcast do Afonso referir esse aspecto, porque se o miúdo vai para o Sporting, vai para ser jogador do Sporting, é para treinar no Sporting e jogar no Sporting, não é treinar 8 dias ou 6 dias ou 7 dias num determinado clube, seja qual for, com todo o respeito por essas instituições, por esse país fora, que formam os jogadores, ou que pretendem formar os jogadores, porque também tenho que dizer isto, porque é a realidade, porque não há os meios, não há o conhecimento, não há o saber, faltam técnicos habilitados, são pessoas de forma empírica, porque chegaram ao futebol, ou porque gostam muito das crianças, ou porque gostam muito do futebol, dedicam-se a uma área que é extremamente exigente, complexa. Voltando ao senhor Miguel Braga, eu estou a tratá-lo com o senhor, mas é de forma irónica, porque aquilo de senhor pouco tem ou nada, porque diz coisas que são autênticas barbaridades, que põe até em causa.
Deixa-me só adiantar isto, sabe que ele já prejudicou o Rubén Amorim.
Sim.
Porque ele veio no jornal do Sporting desta semana dizer que o Rubén Amorim foi expulso por palavras que não disse, literalmente, e já ninguém acredita que o Rubén Amorim não disse aquilo.
Pois,
não é? Agora toda a gente acha, se o Miguel Braga disse que ele não disse, é porque ele disse.
Sim, Exato, dar consciência de ouro. Mas o cavalheiro, não sei se é porque a costela de fadista do pai, se o que é, gosta muito de mandar umas notas cá para fora. Chegando agora assim, digamos assim.
Vou fazer-lhe uma pergunta, a ver se consegue adivinhar. Ele escreveu o prefácio do Jornal do Sporting esta semana. Adivinhe qual foi a modalidade sobre a qual ele escreveu?
Basquetebol.
Claro. isto é tão fácil, isto é tão fácil. Compreender assim aquilo, homem.
Assim claro, fosse ganhar milhões. Assim fosse.
São músicas a pedido.
Exatamente, isto é que é tipo o toca que a gente passa, não é? Ou pensa que a gente toca, ou não sei o que era assim.
É, exato.
Tínhamos, isto parece só personagens da rádio. Tínhamos o gajo que fazia o jogo da mala, que era o Boa Ventura. E agora temos exatamente o Miguel Braga, que é o do Discos Pedidos. Pronto. Sempre essa rádio.
Exatamente. Não, mas isto é. Mas o rapazinho, porque no fundo aqui era um rapazola, já com barba da cara, que já devia ter idade para ter juízo e para ter o mínimo de consciência do que é que diz, aonde diz e para quem diz. Quer dizer que isto, as pessoas às vezes esquecem-se, estão a falar para milhares de pessoas. Já nem vou para os milhões, mas para milhares de pessoas que o ouvem, que ainda vão ouvindo, porque, ou por obrigação, ou por descuido, às vezes. Eu às vezes ouço-o, ou leio alguma coisa dele, mais por descuido, do que propriamente vou à procura daquilo que ele falou, afirma, ou é pá, porque não consigo já digerir tanta asneira, tanta...
Ah, eu pessoalmente, o que me sinto mais é envergonhado quando parece que ele está a mentir descaradamente.
É que nem escola.
E vergonha-me um bocadito.
É, eu também. Eu nem, eu, é vergonha, e eu, talvez por defeito de formação, ou porque nem sou melhor, nem pior que os outros, bem entendido, nem tenho, nem pretendo de vir estar aqui com lições de moralidade ou tudo mais. Mas tudo isto tem que ter uma lógica, porque quando nós fazemos afirmações, sejam elas de quem for, tem que ter causa e efeito, tem que ter nexo, tem que ter. Claro. E esse indivíduo não tem noção nenhuma, é que não tem noção, é desprovido de culturalmente, de cultura desportiva, cultura social, cultura até jornalística, tudo mais, do lugar que ocupa, que é um lugar que eu considero, na minha modesta opinião, que eu considero em qualquer instituição, seja ela a atividade que se dedique, a informação é primordial, ainda mais nos dias que correm, nos tempos que correm, porque a informação sendo deturpada, logo à partida, pressupõe-se, eu pelo menos pressuponho, que também de onde vem a informação também há lá algo deturpado. Está a ver? Algo não está bem.
Certo. Não, e ele ainda faz uma coisa que eu ainda gosto menos, que é abrir o flanco para ser achincalhado pelos adversários. Ele, a semana passada, ele fez um comentário que era uma coisa do género que parece que a formação é aquela coisa que os outros diziam que o Sporting é que gostava de falar sobre ela.
Não é? Exato, ele diz que os presidentes dos outros clubes acham que só o Sporting é que fala em formação e não sei o quê, mas que já devem ter mudado de opinião. É uma cena assim qualquer.
Sim. Sim, mas depois arrisca-se a que os outros lhe venham dizer: pois, mas nós vendemos jogadores da formação por balúrdios, e vocês?
Não, o problema é que ele gosta desse tipo de atuação. É mesmo daquele tipo de pessoa que gosta de dar nas vistas, gosta de aparecer, gosta de estar, e depois é como se costuma dizer em bom português: pá, quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Portanto...
Sim, mas é o que já tem aquele, é um propagandista, não tem outro nome.
Banha da cobra autêntica.
É uma moça de propaganda, parece aquelas raparigas que estão com os símbolos do whisky e do tabaco nas boxes, com os vestidos muito curtos e muito apertados, ao pé dos pilotos de Fórmula 1 e o caraças. Parece isso, pá.
Exato.
É esquisito. Não, a sério, é muito esquisito. Bem, mas André, se calhar agora passávamos aqui a um outro tema, que era, aproveitando a presença do Pedro, que era a equipa de futebol. Porque é onde a gente tem mais dúvidas, não é? Aqui.
Diego.
Mas querias dizer uma coisa antes, não era, Eduardo?
É pá, sim, é que eu apanhei um vídeo na internet, pá. E não percebi a lógica. Aquilo era um senhor no estádio do Gil Vicente em Barcelos a dizer "binde para a festa". Eu não percebi o que é que aconteceu ontem, pá, para falar em festa, pá. O que é que aconteceu? O que é que as pessoas... Querem correr com o Vieira para dizer que é uma festa que o Benfica perde? Eu fiquei muito confuso. Ou aquilo é. Ou eu apanhei aquele vídeo já de há uns anos atrás, ou fiquei muito confuso com o que é que se passou ali.
O homenzinho devia estar confuso ou não teve transporte para vir a Lisboa.
Foi, de certeza.
Certeza. É, e então ouviu o relato, pelo relato ou pela. Percebeu que, portanto, que havia lá a festa no Estádio da Luz. Só que aquilo foi durante o dia, eles não puderam desligar a luz. Portanto, confundiram com o do Porto. E foi tudo às claras, portanto, toda a gente viu tudo mais. Depois, logo o azar do Kepper ter roubado 15 minutos ao jogo, que é uma vergonha, como é que não sou, os árbitros não veem isto? Porque é uma ganda chatice assim, porque nos tira-nos a intensidade do jogo. Perde-se muito tempo, tira-nos a intensidade do jogo e o discurso não passou disto.
Mas eu acho que o Jorge Jesus foi-se queixar disso ao árbitro. E o árbitro responde. O árbitro respondeu-lhe logo: pá, mas ó Jesus, isto agora é um intervalo. O homem não está a perder, isto é um intervalo, pá. Você está confuso.
E ele está um bocadinho baralhado. Ele dá-me ideia até que é capaz de vir.
Ele não está bem. Ele esquece de fazer substituições e não sei o quê. Eu acho que ele não está bem. Foi o Covid. O Covid arrasou o Jorge Jesus todo, coitado.
Não, mas com todo o respeito, que eu não desejo mal a ninguém, como já disse, mas aquilo já deve haver ali qualquer princípios de demência desportiva, porque o êxito tem sido tanto, isto, o êxito também.
Eu acho que você tem razão. Ele vinha com o ego tão inflamado lá do Brasil,
pois.
Que isto. Alguma coisa lhe correr aqui mal são facadas que lhe dão. E depois do que ele andou a fazer ao Bruno Lage e ao Rio Vitória, a reunir todos os dias quase com jornalistas para lhes limpar o emprego, não é? Depois de toda essa brincadeira que ele fez. Mas pronto, vamos falar de coisas felizes, vamos falar do Sport. Eu tenho aqui uns temas alinhados que a mim, eu quero perguntar, isto é um especialista, que é assim. Eu ontem vi mais uma vez, anteontem, peço desculpa, uma exibição do Adam, do António Adam, pá, de cortar o fogo. Ele, pá, o homem, pode-se dizer, o homem defendeu tudo, até defendeu bolas que não contavam e que ele estava em fora de jogo. Pode-se dizer que tecnicamente o António Adam é dos melhores guarda-redes que teve em Alvalade?
Se me permitem, eu até vou falar um bocadinho dentro da brincadeira, dentro de uma forma livre e descontraída, mas eu gostaria de fazer aqui um pequeno preâmbulo. Quando o Adam veio para o Sporting, eu fiz um pequeno artigo no Face, nos vários grupos onde estou, em que achava que era um excelente guarda-redes, porque tem duas coisas essenciais. Um guarda-redes, porque está de frente para o jogo, tem que ter leitura de jogo, e ele tem conhecimento do jogo, tem cultura do jogo. Isto é fundamental para depois saber onde a bola cai, como cai, de onde é que vem, de onde é que não vem, o que é que está à volta dele e tudo mais. Depois joga bem com os pés, em determinado tipo de situações, em passo curto, passo longo, já não é tão bom, e é muito bom, é muito rápido, porque lá está até a tal leitura do jogo, e é muito bom entre os postes. E se repararem, se vocês analisarem um bocadinho, até relativamente ao jogo, o jogo de sexta-feira, as grandes três defesas que ele faz é em cima da linha de gol. Portanto, ele está lá, desloca-se. Se vocês repararem, puxem a fita atrás e visionem que ele, conforme a bola se desloca, ele desloca-se. E só depois dele fazer o deslocamento é que ele se faz à bola. Enquanto normalmente um guarda-redes, não quero dizer vulgar, mas pronto, um guarda-redes mediano, lança-se à bola antes de fazer o movimento. Isto chama-se o gesto técnico. Portanto, ele, em termos de hashtag, vê-se que tem escola de futebol, e é um dos grandes guarda-redes, porque o Sporting teve sempre essa história de grandes guarda-redes, Vítor Damas, Bezaros, sei lá agora como lembra, foram guarda-redes de top e que faziam defesas que davam pontos, que davam títulos. E ontem, aquela exibição, na sexta-feira, aquela exibição, porque nós... Eu, quando digo nós, o Sr. Rubem Amorim, mais uma vez teimoso, com alguma arrogância já revela ali alguns tiques de arrogância, porque até pelos discursos que ele faz para os jogos, nunca fala no jogo em si, nos termos técnicos, táticos, daquilo psicológico, das várias incidências do jogo, e refere-se, sim, de outro dia, disse, há jogo que houver, já fomos campeões e temos há 22 jogos sem perder. Epá, isto é um bocadinho, para já é falacioso. Falacioso no sentido que ele quer dar, da interpretação que ele lhe quer dar. Porque que é a equipa imbatível, que estão a jogar bem, que está tudo bem e que os jogadores confiam nele e tudo mais. E hoje até veio a propósito de um artigo de uma senhora que escreve aqui no Leonino, em que o Varandas e o senhor Hugo Viana fizeram, a única coisa boa que fizeram foram este projeto de trabalho que está projetado, que está cimentado, está edificado, pronto, todos os adjetivos possíveis e imaginários. E eu, mais uma vez, outro dia escrevi um artigo em que disse que não, estes resultados do Sporting, e falando já no início do campeonato, até agora, têm sido mais fruto de uma questão conjuntural, pandemia, a enorme fraqueza, demasiada fraqueza da equipa do Benfica e o desgaste da equipa do Futebol do Porto em estar, e só agora que deixou a Liga dos Campeões. E o Sporting não é culpado disso, bem evidentemente, soube aproveitar muito bem essas feiras e depois estrelinha ali, o céu aberto acolá, e as coisas têm resultado. Portanto, quando eu digo resultado, é o resultado em si, daquilo que é o 2-0 ou 1-0 ou não sei quantos mais. Mas se vocês analisarem bem friamente, e ninguém será mais sportinguista que eu, poderão ser todos iguais, mas ninguém será mais sportinguista que eu, o Sporting acaba sempre os jogos com as calças na mão. Pronto, ótimo, ai que é macuda, o credo na boca, porque aqui não há Jesus. E o único jogo que eu vi fazer o Sporting nesta época, com cabeça tão aqui mesmo, aquilo que é o jogo em si, intensidade, as dinâmicas individuais e coletivas, os movimentos com e sem a bola, o jogo espacial, a definição do último passe, etc., foi o jogo com o Braga. Nós ganhámos, foi uma equipa com os olhos nos olhos, tem uma boa equipa, muito bem orientada, tem jogadores muito rateiros, muito matreiros, cheios de experiência, e nós, quando se diz que temos uma equipa muito jovem, claro que sim, temos uma equipa jovem, e que são muito inexperientes, isso é uma falácia, porque são jogadores com 16 anos de bola, com 20 anos de bola, por exemplo, começaram com 6, 7 anos no futebol, portanto já não, claro, não são tão experientes como isso, na minha modesta opinião.
São inexperientes naquele ritmo de primeira liga, talvez, não é?
Exato.
Não, meus caros amigos, o ritmo, quando se fala no ritmo, o ritmo é com bola, sem bola, é com o adversário à larga, é sem o adversário à larga, é em duelos individuais. Epá, isto o ritmo, isto da questão do ritmo tem muito que se liga, porque eu posso ter um grande ritmo sem a bola, fazer um pique de 40 ou 50 metros para ir buscar uma bola, pondo-me a mandar uma bola no espaço, o tal jogo espacial. Mas depois, quando tenho a bola, não tenho ritmo, não tenho velocidade de execução, tenho um gesto técnico incorreto, e isso aí perde-se tudo logo. Portanto, quando eu dou 3, 4, 5 toques para dominar uma bola, não há sequência, o lance perde-se, o timing certo para a bola seguir, como eu costumo dizer, a bola não tem pulmão, não respira. E há jogadores que preferem dar 2, 3 toques na bola, por defeito de formação, como a gente diz às vezes, é para dar mais jeito fazer assim, ou estar nesta posição ou naquela posição, mas no futebol não se compadece com isso. O jogo, porque estamos a falar de um jogo coletivo, se fosse um jogo individual, as coisas, porque todo o gesto que qualquer indivíduo faz no campo tem repercussões dos outros, todos estão à volta, é um metro ou 30 metros, tem repercussões logo, e nós perdemos demasiadas vezes a bola, perdemos muito tempo a recuperar a bola, demoramos demasiado tempo a chegar à baliza adversária, às zonas de finalização. Nós temos uma média de 72 passos em zona defensiva, na nossa zona defensiva, com o Ates para o Fedal, Fedal para o Adan, Adan para o Gonçalo, Inácio, e volta outra vez não sei o quê, e andamos ali naquilo. Não se passa. E lá vai o Palhinha, o desgraçado Palhinha, com o autêntico morrinho de carga, leva porrada, dá porrada, carrega a bola, transporta a bola, ainda finaliza, o Matos vem à distância, assiste. É, quer dizer, e digo sinceramente, neste jogo agora tivemos agora em Faro, o Palhinha para mim faz um jogo, foi dos melhores jogos em termos posicionais que ele fez. Ele estava à esquerda, à direita, à frente. Pois,
eu não sei se tinha adivinhado, mas eu tinha aqui uma pergunta escrita que é: Palhinha tem classe mundial?
Tem. neste momento, para mim, é dos melhores médios defensivos e ataca ao mesmo tempo, porque ele não só defende. Se vocês repararem, o Palhinha aparece em zonas altas a roubar bolas e dá logo sequência para uma jogada de contra-ataque. Para mim não há contra-ataque.
E mesmo em zonas de finalização ele aparece?
Aparece em zonas de finalização. Mas isto depois parte daqui do... Se vocês me permitem, eu não queria tornar isto um técnico. Pode-se tornar
sim, sim,
um técnico que nos possa ouvir.
Sim.
E também pôr aqui umas questões do humor. Mas a questão que se põe aqui, o futebol eu levo isto muito a sério. E nós, o conceito do jogo... O Sporting, qualquer treinador tem um conceito de jogo, ou uma filosofia, como queiram lhe chamar, pronto, mas eu costumo dizer, tem o conceito e tem a filosofia agregada ao jogo. E isto tem a ver, essencialmente, com a carreira que ele teve enquanto jogador, neste caso o Amorim, enquanto jogador, foi um bom médio, pronto, era um bom jogador, num clube grande, teve alguma projeção, mas não era um jogador de, como se fizesse tirar o chapéu ou se lhe bater a pala. Ou se fazer alguma vénia, não, era um jogador, pronto, fazia cumprir as suas funções e tudo mais, mas quando nós jogamos num clube grande, numa combinação com o Benfica, do Sporting, do Porto, um ou outro mais para um Braga, pronto, agora para não ir mais longe, as ações que nós individuais que nós fazemos têm uma projeção e têm um alcance diferente se estiver no Varzim ou estiver ali no Cascalheira Futebol Clube, por exemplo. Pronto, claro. Não tem. Até porque depois o indivíduo que está ao lado que recebe a bola de um passo de um indivíduo desses, em princípio terá que dar sequência porque tem condições de trabalho. Tem condições de treino que essas outras equipas não têm. Ainda. Poderão ter bons treinadores e têm, e o caso do Gil Vicente é um exemplo disso. O caso da equipa que foi ganhar agora também, que nós vimos e desejámos para lhes ganhar, que é também madeirense, não esqueço o meu nome.
Marítimo.
Ganhou ontem também. Do?
Nacional?
Nacional jogou hoje com o Porto.
Pois.
Nacional hoje com o Porto. Isso é o Manuel Machado, um amigo meu pessoal, e é para mim é das pessoas que melhor pensa e executa o futebol. Mas pronto, e como eu estava a dizer há pouco, as circunstâncias, a conjuntura do país desportivo.
Mas deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. É que isso vai de encontro a uma coisa que eu também acho. Eu acho que o Ruben Amorim criou uma tática que lhe permite ter uma equipa mais competitiva comprando jogadores que não são tão caros porque têm características que não são muito abrangentes. Eu vou dar um exemplo. Os três centrais. Nós agora olhamos para o Coates e o Coates parece um jogador do outro mundo, mas este é o mesmo Coates.
É.
Só que ele tem ao lado dele outros dois centrais que, por norma, terão que ser fortíssimos na marcação e na colocação de bola.
Sim.
O que dá com que o Coates fique disponível para pensar no resto, o posicionamento defensivo, quem é que vai lá. E então,
basicamente é o capitão da defesa.
É o capitão da defesa. E basta ao Sporting contratar dois jogadores que só precisam de ser fortes de marcação, não precisam de ser fortes em mais nada.
Para
aquilo até correr bem.
Sim, Eduardo, eu concordo com aquilo que você diz. No sentido lato. Uma forma lata.
Sim, isto é uma forma muito abrangente. Não é? Porque, vamos ser sinceros, o Fedal nunca jogou em lado nenhum.
Exatamente. Portanto, se nós formos para o pormenor, digamos assim, ou singirmos só ao setor defensivo, porque isto há três setores: setor defensivo, setor intermediário e setor atacante, ou setor ofensivo. como lhe queiram chamar. E o setor, quando eu disse, também escrevi publicamente, fui altamente criticado, que o Luís Neto não tinha hipótese nenhuma de chegar daquele lugar. Porque só destrói, não constrói. E o jogo, começa-se a construir de trás para a frente.
Exatamente.
Então, nunca teve essas características. Notem, e eu disse...
Se bem que agora, atenção, ele agora às vezes parece o Maradona.
Não,
pega na bola e...
Quando também tem esses rasgos, até porque o futebol argentino, lá de onde ele vem, aquilo argentino, ou do lado do
Uruguai,
que o futebol sul-americano, eles têm liberdades de ação, de movimentos, que no futebol europeu isso não se comparece. Enquanto lá eles têm 30 metros para correr, no Brasil, e pronto, em tudo que é América do Sul, lá para aquelas bandas, eles têm 30 metros para correr com a bola nos pés, não aparece ninguém.
Eu costumo dizer a amigos meus que é, vejam o campeonato argentino para verem porque é que não se devia contratar laterais argentinos.
Pois, porque eles, exatamente, porque eles não têm eles quem marcar, não há ninguém para marcar.
É, esperam pelo extremo, depois já apanham o extremo embalado, mas viram o gajo ao contrário e vão para a rua. Isto é um campeonato argentino.
Aliás,
o Porto, há pouco tempo, contratou o lateral direito titular da seleção argentina, que era o Sanabri, ou como é que ele se chamava, e o gajo nunca jogou no Porto, nunca jogou.
Sim. Mas olha, mas você há bocado disse uma coisa que eu considero das mais importantes neste momento atual do Sporting. Ou seja, vem um treinador para o Sporting e quando se diz que veio alicerçar um projeto, não é projeto nenhum. Isto já é o quarto ou quinto projeto da mesma época.
Certo. Então,
certo.
O projeto é o Ruben Amorim.
Mas o projeto Rubem Amorim já é sequência e subsequência e tríceps subsequência de outros projetos que já vêm desde o Varandas, que está, lá está.
Sim, vamos ter noção de que o Frederico Varandas é bom para fazer cocktails, para marcar cocktails, para fazer jantares com os cinquentenários do pavilhão João Rocha, para organizar excursões para vir votar. Agora, planeamento de futebol para ele, se é o Gessé e o Alazi, está apresentado.
Pois,
exato.
Mas este Rubem Amorim tem para mim uma coisa, e eu digo isto, todos os escritos que eu faço, eu ponho lá a ser uma rege maneira, no texto conseguir pôr lá isto. Primeiro, o que está subjacente a este projeto, vá, digamos assim, eu não quero estar a querer ser mais fechou que os outros, mas pronto, chamemos de projeto. Pronto. Este edifício do futebol do Sporting está centralizado no tal conceito e na tal filosofia. Primeiro é para não se perder. E depois, se pudermos ganhar, muito bem. Por isso é que eu digo que as conjunturas que estiveram sociais e desportivas no país possibilitaram esta época ao Sporting atingir estes valores numéricos.
Mas Pedro, eu lembro-me do Futebol Clube do Porto dos anos 80 e 90. E durante essas décadas, 80% do tempo, a filosofia do Futebol Clube do Porto era essa: ganhar jogos 1-0.
Mas com uma ligeira diferença. Tinha uns jogadores atrás, como. Já tinha um meio campo fabuloso, que era o André, que era o Jaime Magalhães, que era. Pá, tinha aquilo. Eles mexiam na bola, eles trocavam a bola de olhos fechados, tinham qualidade individual e técnica e conhecimento do jogo. Que nós no Sporting não temos esses jogadores. E eu disse aqui, escrevi aqui, houve alguém que me disse porque é que eu não ia para treinador de Sporting. Eu disse: é pá, porque é que não põe o Gonçalo Inácio? Eu acompanhei o Gonçalo Inácio, como apanhei aquele ministro que jogou agora no meio campo, eu esqueço
que o Bragaçugo.
Já os acompanho, se aliás, como o Nuno Mendes e outros mais, já os acompanho há uns anos. Eu acompanho muito o futebol de formação e ainda para mais desde agora com o TV Sporting. Mais facilmente era. Mas eu ia aos campos ali, eu quando estava em Lisboa, meus campos ia por mim tudo e mais alguma coisa, ia ver. E este Gonçalo Inácio é um central, nasceu para aquele lugar, e depois é um miúdo com uma visão de jogo, uma noção tática, e acima de tudo com dois pezinhos, que mete a bola onde quer, a 30, a 10 ou a 1 metro, porque às vezes é mais fácil meter a bola a 30, a 1 metro. Quer dizer, é mais difícil meter a bola a 1 metro do que a 30. Porque a 30 manda um chute e a bola sabe mais se não for, não vai. E a 1 metro a bola tem que ir precisa para o pé do colega. está a ver? E às vezes isso não acontece. E este rapaz, depois tem uma leitura do jogo, os julgamentos, vocês não repararam, os julgamentos que ele faz do exterior para o interior, e depois tem um jogador, temos um jogador que é o Porco, há muito tempo não tínhamos um defesa de direito com estas características, que é agressivo, mas agora está nitidamente decresceu, está nitidamente em baixo, fisicamente.
Ele veio, ele teve uma lesão também.
Exato, o Porco, aquela lesão seca que ele teve, deixou um bocadinho em baixo. Portanto, já não explode como explodia, já não recupera como recuperava, já não centra como não centrava, já não faz aqueles picos como fazia. Mas isto também para algumas instruções técnico-táticas.
Mas está a ver, está-se novamente a antecipar a uma pergunta minha, que eu tinha aqui uma pergunta que era: não faz mal que a dupla de atrás do que o Sporting tem atualmente, do Pedro Porro e do Nuno Mendes, é provavelmente a melhor dupla de laterais que há no campeonato português?
Sim. Eu penso que sim. Pelas dinâmicas que envolve, as dinâmicas individuais que põem, e com as dinâmicas, e depois estão muito bem integrados em dinâmicas coletivas. Mas, falando no lado direito, ele tem do lado direito o Pote. Porque se entende muito bem, e tem, o Pote tem que jogar naquele lugar. O Vadio é um falso direito, é um falso centro, é um falso 8, é um falso 10. Tem que andar ali, porque é as características dele. Tem que ser assim. E até no sistema do 3-4-3. Porque ele não venha cá com o sistema 3-5-2, que isso é a maior aberração que pode existir. E empatou estes dois jogos por causa de ter alterado esse modelo de jogo.
Pronto. Já lá vamos. Eu também tenho perguntas em relação a isso. Calma.
E depois, do lado esquerdo, temos o Nuno Mendes, que em termos do duelo individual é fortíssimo, pela estatura que tem.
A velocidade.
Velocidade, força explosiva, isto é muito importante. Um bom um pé esquerdo maravilhoso, pé direito, tanto joga com um pé como joga com o outro. E depois tinha lá uma grande muleta que ele retirou de lá, que é o segundo melhor marcador da equipa, que é o Nuno Sousa, o Nuno Santos.
Certo.
O porquê que se retira um jogador que dava equilíbrio àquele setor, hein? Tanto recuperava um como recuperava o outro, finalizava, assistia, construía, ganhava inúmeras faltas em zonas ofensivas, e agora a gente não tem lá de esquerda, só tem o Nuno Mendes. E o Nuno Mendes, coitado, porque até para a altura da época que estamos, não pode, porque humanamente é impossível ele fazer um pico de 40 metros e depois fazer outro para cá. E o jogo aí acaba para ele. E depois começa a cometer faltas, começa a cometer erros posicionais, começa a cometer erros técnicos individuais, más recepções de bola, maus passos.
Sim, eu ontem por acaso encontrei um problema grave no Nuno Mendes, que pode ser só da idade ou pode ser exatamente do facto de ele estar muito cansado, que eu reparei que ele defende muito mal nas bolas paradas pelo ar.
Exato. É, mas isso tem a ver.
Não sei se terá sido fadiga já durante o jogo.
É, alguma fadiga.
Mas eu reparei que o Farense, a partir de certa altura, colocava sempre a bola no flanco que estava a ser coberto pelo Nuno Mendes. Exato. E invariavelmente ele ganhou a bola ao Nuno Mendes. Não sei se reparaste nisso, André.
Reparei, sim. Eles perceberam rapidamente que o Nuno Mendes estava, estava mais cansado e, portanto, começaram a atacar para aquela zona.
Oh, André, o jogo anterior, se ele ao intervalo, e depois vejam bem isto, a classe do nosso treinador, que é uma classe terceira, pronto, isto faz-me lembrar aqueles combos que havia antes, havia a primeira classe, a segunda classe e a terceira
você
classe.
Você também tem que ver que ele não tem curso, quer dizer, tem que lhe perdoar.
Vamos bater à mesma tecla. O saber e o conhecimento, o facto do indivíduo ter sido jogador de futebol, não garante à partida que seja um bom treinador. Como o inverso também é igual. Aquele indivíduo que não foi jogador de futebol pode ser um excelente treinador. Está a ver?
Exato.
Um dos exemplos disso, Carlos Queiroz, Mourinhos e sei lá outros mais. Pronto, podia aqui nomear que há muitos que nunca chegaram à bola. Ou se chegaram foi daquela, na parte formativa e na parte lúdica.
O próprio Jorge Jesus.
O Jorge Jesus, por exemplo. Pronto.
Nunca jogou à bola.
Sim, jogou lá no Sporting outro dia.
Eu vi um jogo dele em vídeo e vou-lhe já dizer, ele nunca jogou à bola.
Pois. Não, mas ele ontem disse, após o jogo, teve 16 anos como jogador, hein? Portanto, quando não foi ontem, foi no dia que fez aquela crítica ao jogador do Famalicão, já não sei qual foi a equipa.
Do Passos Ferreira.
do Paços Ferreira, pois, que é um lance absolutamente normal no futebol. Não há intenção nenhuma, ele faz aquele discurso no flash interview, que é vergonhoso. O próprio sindicato dos jogadores não vem à lista defender o seu associado, que devia vir logo, porque um treinador, claro. Aliás, um treinador, o gajo tinha feito aquilo de propósito, foi mesmo para matar, para magoar. Isto não se diz. Não se diz, até porque ele não sabe.
Mas lá está. É a prova que ele é burro, porque aquilo também se podia ter virado contra ele e começaria a dizer que ele fez aquilo para beneficiar o Benfica.
Pronto, não sei se está bem. Mas depois o Benfica estava um jogo muito equilibrado. Aliás, os obrigados não tinham sido.
Ouça, deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Em relação a esse jogo, eu tenho uma visão muito própria. Eu acho que o Pepa sabotou a própria equipa dele, a pôr a equipa a pressionar demasiado alto, a jogar demasiado olhos nos olhos, e eles, quando viram que não conseguiam recuperar a bola com a velocidade que precisavam, desataram a fazer faltas. O Pepa boicotou o Paços de Ferreira. Esta é a minha opinião, muito sinceramente.
Eu não usaria. Pronto, há muitas formas de um treinador condicionar as ações coletivas de uma equipa. Há muitas formas, mas os jogadores, para aquilo que eu conheço dos jogadores, e eu fui jogador, nós não gostamos de perder, seja com o A, com o B ou com o C, porque independentemente das rivalidades que há entre clubes, há rivalidades pessoais entre atletas, mesmo vestindo outras camisolas, porque só que já jogaram no mesmo clube, ou porque agora uns foram para melhor, outros foram para pior, uns estão num escalão mais abaixo, pronto, e de vez em quando encontram-se, e esses, digamos, esses anticorpos vêm pôs todos ao de cima. E depois aproveita-se o jogo para se tirar desforro, para se tirar alguns exageros, se calhar, alguns exageros nos belos
animais. É verdade, certo. Mas o Eustáquio não conhece o Weidel de lado nenhum.
Pois, eu sei, mas é isso que eu estou a dizer.
Eu estou mesmo convencido que o Pepa, como fazem todas as equipas que ele passa, eu lembro-me dele no Tondela, fazia a vida negra ao Sporting. O Benfica era quantos eles quisessem.
Pois, exato, isso eu sei.
Ele sempre sabotou a equipa dele contra o Benfica.
E o Benfica, vocês não sei se repararam ontem, que era o árbitro ontem que estava a apitar o jogo do Benfica.
Não, por acaso não. Quem era?
Não.
Era um dos padres. Só que ele ontem não estava vestido de padre, estava de sacristão. Portanto, não teve
um poder. Também não houve ali muito, não é? Porque, para já, houve muito pouco tempo jogado, porque o guarda-redes perdeu o tempo todo do jogo. Não havia muito a fazer. Aquilo foi só tempo do Gil Vicente. Aliás, foi só tempo do Gil Vicente marcar aquelas três batatas, porque eles marcaram os gols todos.
Meu grande amigo, um árbitro, se quiserem, pôr uma equipa para trás.
Eu sei.
Começa a marcar faltas lá e meio, pronto, e cai lá a bola.
Temos um caso muito claro. O Fábio Veríssimo no Bessa.
É natural que o Paços Ferreira, aliás, mas não é só o Paços Ferreira ou o Pepa, há outros treinadores jogando aí na nossa praça que, quando se joga contra o Sporting, aquilo é um jogo da vida. É como se fosse a Liga dos Campeões e tudo mais.
Portanto, epá, não diga isso do Petit. Não faça isso.
Esse é o Deus. Lá no Belém, portanto, e agora nós vamos ter um jogo. Lá está, vamos agora à Vaca Fria outra vez. Não sei se é no sábado, quando é que é. Na quarta. E agora na quarta-feira já. O Sporting vai ter três coisas essenciais: um grande sentido de concentração, grande sentido de agressividade e um volume de jogo assertivo com a intensidade que basta. Porque não se pode. O jogo do Sporting era demasiado passivo, demasiado complacente. Epá, já estamos a ganhar 1-0, então toma lá para lá, toma lá para cá, isto deixa passar o tempo, cai, não sei o que.
Olha, sabe o que é que eu gostava? Que eles avisassem os jogadores da BSAD que está a haver uma pandemia. Que eles não sabem. Porque eles olham para as bancadas e veem perfeitamente o mesmo número de espectadores que tinham antes da pandemia. Portanto, eles não sabem que há uma pandemia. Aquilo é uma coisa que nem devia existir. Nós vamos jogar contra uma coisa que não devia existir, que é uma SAD sem clube.
Não, são os Ocupas do Jamor.
É, os Ocupas do Jamor. E devíamos olhar para aquilo com muita apreensão em relação ao Sporting. porque nós somos um clube que cada vez a dívida assado sobe mais e qualquer dia vamos ver.
Não, eu, o que eu prevejo é que com título ou sem título, posso estar a dizer aqui uma grande blasfémia, mas vou dizê-lo claramente e audivelmente para toda a gente que nos possa ouvir perceber. O futuro do Sporting será uma belenização. Uma Sportingização no sentido de como o Belém, só com outros meios.
Epá, olha, eu vou-lhe dizer assim, eu fiquei preocupado porque quando você disse, podia estar a dizer uma grande blasfémia, eu pensei, bem, este homem vai-me dizer que o Varandas até é um gajo competente. Afinal, não, podemos passar à frente, já estou mais
desesperado.
Não, mas é, o perigo é exatamente esse.
Mas o perigo é exatamente isso. Portanto, eles, a venda da SAD é um dado adquirido, com voto eletrónico, sem voto eletrónico. Esta questão de que se fala à boca cheia das eleições antecipadas é também outro dado adquirido. Portanto, assim que acabar o campeonato ou que ele consiga adquirir o segundo lugar e que lhe dê acesso à Liga dos Campeões direta, eles fazem eleições antecipadas. E, infelizmente, a nossa cultura desportiva no mundo de Sporting é muito baixa, é cá, é escassa mesmo. A preguiça mental, então, é por demais evidente. E as pessoas estão cegas e estão obcecadas, que eu tenho-lhe chamado a cegueira da gula, nos escritos que tenho feito. Não sei se vocês têm a ver.
Faço-lhe a pergunta desta maneira. Acha que as pessoas vão votar porque querem votar no Ruben Amorim ou não vão aparecer candidatos?
Essa é uma pergunta extremamente pertinente e não só pertinente e muito difícil de responder, mas eu vou responder. Eu gosto dos desafios, eu gosto de ser desafiado e não tenho medo nenhum disso. Nem por uma coisa nem por outra. Eles vão votar simplesmente pelo título. Vota-se por uma conquista, que é uma conquista efêmera, e depois a gente está mais de 20 ou 30 anos sem conquistar nada. Não há hipótese. Porque essa conjuntura, voltamos outra vez, esta conjuntura não volta a acontecer. Esta conjuntura que desapareceu agora, com pandemia ou sem pandemia, e aliás, falando agora aqui um bocadinho técnico, há um macrociclo, portanto, a época começa em julho, agosto, portanto, junho, normalmente junho, julho, vai até ao final de dezembro, portanto, e nesta altura, dezembro, janeiro, fevereiro, é o pico, digamos, da forma, quando o treinador é competente e quando o treinador tem determinado tipo de competições, que é o caso do Benfica, do Sporting e do Porto, falando assim de uma forma mais geral, que é um momento de determinadas decisões em determinadas competições. E o Benfica, por sorte nossa e por azar deles, é quando tem a pandemia. Portanto, e ficaram sem jogadores, ficaram sem equipa técnica, ficaram sem mais não sei o quê, não sei o quê. Mas não só isso, o Porto também, os resultados da Liga dos Campeões começaram a aparecer e aquilo houve, e aliás os discursos do Pinto Costa foram nesse sentido, que nós este ano vamos ganhar a Liga dos Campeões. E digo-vos, só por manifestação e alguns erros de arbitragem, é que o Porto não elimina o Chelsea. Porque se o Porto elimina o Chelsea, estavam todas as condições criadas, até porque o Bayern saiu, foi eliminado, estavam todas as condições criadas para o Porto ir uma meia-final e se calhar ir à final da Liga dos Campeões.
Sim.
Mas aí estava, porque o foco era aquele já. E agora...
Até os problemas financeiros, do Porto assim o obrigavam.
Como?
Até porque os problemas financeiros do Porto assim o obrigavam.
Claro, evidente, evidente. Eles fizeram perto de 90 milhões, mesmo assim, claro. Com esta liga da europeia, digamos, nestas competições europeias.
Mas há quem vá ter graves problemas financeiros porque fez tudo ao contrário. Isto foi a tempestade perfeita.
Exatamente. Isto agora, nós temos estado a comprar, isto é como a gente irá a mercearia e depois amanhã pago. Amanhã pago, mas depois há de um dia que o homem diz: você já não leva mais nada, porque agora você já tem aqui uma conta, já está aqui um livro, as páginas do livrinho já estão cheias, já não dá. Portanto, você agora vai começar a pagar. E quando nós começamos a ter que pagar? O Rubi Amorim, o Paulinho Santos, que é o negócio mais absurdo, mais estapafúrdio, mais estúpido, mais ignorante que eu vi no mundo do desporto. Pá, comprar-se uma pessoa de 16 milhões, não ter retorno financeiro pela idade que ele tem, não acredito em nada, e depois futebolisticamente, quando nós tínhamos na nossa casa um Pedro Marques que fazia 30 vezes melhor ou 100 vezes melhor, e ainda agora fez um jogo extraordinário no Estádio da Luz, esse Pedro Marques, que podia para a baliza, espontaneidade do remate, toque de bola, a recepção da bola, o movimento para a bola, com e sem a bola, é uma coisa extraordinária. Pai, como é que se manda um indivíduo embora? Como é que se empresta? Assim, ainda pagaram para o emprestar? Ainda pagaram para o emprestar?
Se quer ir para isso dos empréstimos e dos maus negócios financeiros, a gente pode ir já para aí também.
Não, mas,
não há problema nenhum.
Siga. Não, agora meti esta à parte sobre feliz.
Mas é uma parte interessante. É uma parte interessante. Porque mas
eu faço a competência.
Eduardo, sim, sim, diga.
Este meu raciocínio técnico. Este Paulinho de Santos faz-me lembrar. Havia aqui um campo aqui na minha aldeia, que não sei porquê, nem por cara, quando montava a eletricidade, puseram o poste da luz no meio do campo. Era extraordinário. E a malta jogava lá a bola mesmo. O poste estava lá no meio do campo. E jogava-se a bola mesmo, que a malta já sabia que havia lá o poste. E desviava-se. E este Paulinho de Santos é a mesma coisa lá dentro da área. É um poste que está ali plantado. Não se mexe, não luta pela bola, não ganha um
duelo. Eu sou sincero, eu pessoalmente acho que a equipa perdeu imensas dinâmicas,
perdeu.
Causa da entrada dele.
Perdeu. Yeah. E depois a outra coisa é que vai ganhar 1.200.000 euros limpos e o Pote, por exemplo, ganha 400.000 com impostos.
Ah, mas eu sou sincero, eu a isso, em termos dos dinheiros que eles ganham ou deixam de ganhar, passa-me um bocado ao lado deste. Desde que lhes paguem, não é? Desde que não lhes parem de pagar, para mim está tudo bem. O que me preocupa mesmo já é a questão da equipa parecer pior, não é?
A equipa, pronto, há o abaixamento de forma, normal, que é esta altura da época, é o final da época, a equipa foi preparada.
Não, certo, mas eu estou a falar da dinâmica, da maneira como a equipa chega à baliza, a falta do Nuno Santos,
a quantidade de cruzamentos que não tem consequência nenhuma.
E depois tínhamos um garoto lá no centro do terreno, que era o Tiago Tomás, que era um menino que à esquerda, que à direita, com uma velocidade, com uma força, lá está a tal velocidade de execução, a velocidade explosiva que ele tinha, que arrancava e ganhava logo 3, 4 metros à defesa, muito rápido que ele fosse. E depois, com codícia da baliza, até ontem, vocês não viram ontem, o Paulinho de Santos tem duas vezes a um metro do guarda e vai passar a bola para lá em vez de estar na baliza, um verdadeiro ponta de lança naquelas circunstâncias, chutou para a baliza.
Yeah. E não só, o Tiago Tomás tem uma vantagem em jogar avançado, que é os defesas chegam a uma altura, estão tão preocupados, especialmente com o avançado do jogo em que já estão cansados, de serem ultrapassados por ele, que optam por fazer logo a falta.
Exato.
Ele saca amarelos com uma facilidade.
Exato. E não só isso, amigo Eduardo, não só isso, é que o Tiago Tomás, a maneira como ele joga, o seu estilo de jogo, as suas características proporcionam a que o Pote e que o Nuno Santos possam fazer as diagonais para o interior.
Exatamente.
E por isso é que aparece, e há de reparar que todos os gols foram marcados por esses dois indivíduos, foram todos em zonas centrais.
Sim.
Porque o Tiago Tomás retirava os centrais dele, do contrário, de lá do sítio.
Sim.
Obrigava-os mesmo. Pronto. Mas isto, o outro indivíduo é como as crianças pequeninas, o bebê. Eu quero aquele bonequinho, diz à mãe ou ao papai, e faz uma birra no meio da loja, bate com os pezinhos, baba-se todo, e não sei quantos mais o Rubinho. E foi assim. Portanto, eu continuo a dizer: é bom rapaz, eu conheço pessoalmente, bom rapaz, sim senhor, nada tenho a dizer, como pessoa, não nada tenho a dizer. Agora, como técnico, falta-lhe o saber e o conhecimento. E nota-se, ainda agora no penúltimo jogo, quando ele, ao intervalo, que ele queima, ele quando quis fazer as substituições, ele já tinha queimado as substituições, porque ele foi obrigado, o Nuno Mendes lesiona-se. Ele mete aquele moço que veio do...
Mateus Reis
mete, que é um bom jogador, mas ainda lhe falta muita coisa, ainda tem que partir muito a nós, como eu costumo dizer.
Mas lá está, mas isso era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Quem joga ao lado do Coates, desde que seja forte na marcação, parece que não é mau.
Não, mas só que ele depois ao intervalo só tinha que fazer uma coisa, era tirar o Daniel Bragança e o João Mário, meter o Nuno Santos e meter o Mateus. Mateus Nunes. E equilibrava a equipa, a gente nunca tinha perdido e empatado aquele jogo, nunca. E ele não. E depois quando ele quis fazer, ele já não pôde, porque agora só se pode fazer em três períodos as substituições. E ele, entretanto, as substituições fez as mal feitas. má leitura de jogo, e é nesses pequenos pormenores que se vê a falta do canudo, pronto, digamos assim, a falta do livro, a falta do saber, a falta de ter andado noutros meios académicos ou não, a tirar cursos, ir a formações e tudo mais. Pronto, e agora, não sei, isto, nós temos agora um jogo com o Bolonês, depois temos em Braga, que vai ser um jogo extremamente complicado, porque o Braga tem uma equipa muito bem organizada, com jogadores...
Ah, eu ia dizer, era que o Braga podia ganhar o campeonato deles.
Pois, exato, pode ganhar o campeonato, ganhando ao Sporting, aquilo...
Jesus. Eles ganhando ao Sporting, acho que são 24 horas de fogo de artifício em Braga.
De maneira, o Braga ontem jogou muito mal, não jogou mal, quer dizer, ele não joga mal, só que a intensidade de jogo é muito mais baixa, está a pagar a fatura também das competições europeias.
Eu percebo isto tudo, mas eu não consigo conceber que o Sporting perca para uma equipa onde o Borja é titular.
Exato.
Pronto, mas repara, meu grande amigo, o futebol é fértil, tem momentos, o futebol tem momentos extremamente contraditórios contra si próprio. Porque não é lógico, às vezes o futebol é uma coisa ilógica, digamos assim. Porque é fruto do rasgo deste, do rasgo daquele, da atitude de um, da atitude do outro, e que depois se podem conjugar umas com as outras. Quando a equipa é harmónica, quando a equipa é coesa, quando a equipa é forte mentalmente, portanto, e que não tem medo, porque esta equipa do Sporting tem duas não virtudes, digamos assim. Não sabe jogar sem bola e tem um medo do êxito, que é uma coisa dele. E isto condiciona muita coisa. As atitudes individuais e as atitudes coletivas. No aspecto técnico, físico, psicológico, mental, como se vai a um lance, como se mete o pé na bola. Que é, eu quando jogava a bola, quando tinha o pé, a bola tinha que ser minha. Tivesse lá a altura que tivesse, eu era baixo. Mas o jogador, quando mete a bola num duelo individual, quando dá a disputa de bola, pé com pé, tem que meter a bola forte. É o que a gente chama na gíria, forte. Mete o pé forte. E tem que meter para ganhar logo à primeira, não é à segunda, nem à terceira, nem à quarta. Não, porque isso cria desgaste. Cria desgaste físico e cria desgaste emocional. E até lesões. Claro. E até lesões. E depois andamos nisto, andamos. E ainda agora contra o Forense, eu não consigo, na equipa com o Sporting, com a dimensão do Sporting, ter um treinador que é tão badalado, que faz um excelente, tem feito um treino, e no outro dia fiz um escrito, fui altamente criticado, até sair do grupo de onde estava. Não sei, corrica dos indivíduos, porque depois trataram mal, do interesse. E eu dizia, pá, mas tão badalado, até, e comete aqueles erros de leitura de jogo, como é que isso é possível? Ah, não sei o que é isto, não és Benfica, és um lampião, vai levar assim, vai levar assado, e não sei, nem respondi, me tens a bloqueá-los, apaguei os comentários dessa gente, porque as pessoas, e voltando à pergunta que você me fez há bocado, as pessoas iam votar em quê? As pessoas vão votar no título, e depois, na subsequência do título, é este indivíduo, o Rubem Amorim, porque o Varandas, eu digo-lhe uma coisa, eu tenho para mim, para aquilo que eu tenho lido, para aquilo que eu tenho sabido, portas e travessas, os contactos que eu tenho, não são muitos, mas serão alguns, o Varandas tem os dias contados. Por isso é que eles querem fazer as eleições antecipadas, porque já tem uma pessoa preparada. Eu outro dia falei com 3 ou 4 pessoas, tive aqui não é podcast, mas uma coisa aqui em particular, também como nós estamos agora a fazer, mas aquilo não foi publicado, você entre nós, e em que eu manifestei o meu desagrado, porque é que nós continuamos. Está nos advogados, mas o povo sportinguista, a nação sportinguista, pelo menos aqueles que nos interessam, aqueles que votaram Bruno Carvalho, ou aqueles que são... Eu já nem vou para a questão de ser pró Bruno Carvalho ou não. Vou para a questão de ser pró Sporting. O futuro do Sporting está aqui em causa. Com Bruno ou sem Bruno, com o A, com o Pedro, com o António, com o Eduardo, com o André... E essencialmente é o clube que está em causa. E o clube está em vias de deixar de ser como é, para passar a ser Sporting. Eu até dou lá o nome: Sporting Futebol Clube Sado. Pronto.
Certo. Nós ainda estamos todos à espera da retificação ao orçamento para o povo votarmos,
não é? Eu não consigo perceber como é que isto continua a funcionar quando são obrigados por lei e por estatutos a trabalharem de duodécimos. E como é que se fazem negócios de milhões? E como é que o passivo continua a aumentar como aumentou?
Eu não percebo, sabe porquê? Pá, o Rogério Alves encontra a média, resolve os problemas do Covid, pá, e no entanto não é capaz de marcar uma assembleia para a gente ir ver a correção ao orçamento, já viu?
Exatamente, quando eu vejo o nosso Presidente da Assembleia Geral, no programa na TVI após a entrevista do José Sócrates na TV 24, e lá botar discurso em dizer a presunção da inocência, toda a gente tem direito à presunção da sua inocência, e a defender-se, epá, quando o indivíduo destes faz afirmações destas para milhões de pessoas, onde estão milhares e milhares de sportinguistas, e diz precisamente o contrário relativamente às nossas assembleias e a tudo o que nos diz respeito, epá, é um grande mentiroso, é um cobardolas, não tem outro nome.
Mas isso não é de hoje.
Pô, não é de hoje. Já vem.
Ele já lá teve e já fez isto.
É o ADN.
Nós é que parece que nos esquecemos que ele faz isto.
Nós já falámos isto várias vezes. Se nós temos tido o azar, na altura do Godinho Lopes, de ter sido ele a ganhar as eleições para a Assembleia Geral, o Godinho Lopes não tinha caído.
Ah, pois não.
O Pongol ainda estava no plantel, pá.
Exato, o Pongol ainda estava no plantel, exatamente.
O Pongol ainda estava no plantel, estás a brincar?
Pois é só estas coisas, porque isto é, no fundo, portanto, se os meus 107 anos associado, conheci muitos presidentes, conheci muito dirigente, conheci muito atleta, conheci muito não sei o quê. Pá, tudo que
a questão é: conheceu o presidente da mesa da Assembleia Geral pior que o Rogério Alves? Houve algum pior? Não vale jogar a carta do Jaime Marta Soares?
Não, esse para mim...
Esse anda lá na vida dele a desfalcar a Associação dos Bombeiros, deixar exato. O homem como ele está-se a orientar.
Pronto. Epá, mas eu publico outro dia uma fotografia dele, aqui parece um cadáver em pé, um cadáver falante, e pá, um aspecto horroroso. Um homem sem coluna vertebral. Aliás, este Rogério Alves também usa e abusa, porque o Rogério Alves tem para mim uma coisa. Eu conheço alguns advogados, muitos até, malta do direito e da justiça, até juiz e tudo mais, e dizem que é o maior, se não o melhor, litigante na barra do tribunal, e ele tem um conhecimento da lei e do direito que ultrapassa a média do que é normal, digamos assim, e consegue dizer a um juiz e convencer um juiz: não, senhor, isto não é preto, isto é cinzento, ou é branco até. Portanto, do artigo tal, e é isto que eu tenho feito no Sporting.
Meu caro, mas isso no meu livro é o que torna uma pessoa perigosa.
Exatamente, por isso é isso que eu digo, é isso que eu quero referir. É extremamente perigoso para o Sporting, para a sociedade em geral.
Houve um senhor nos anos 40 que convenceu a população alemã quase toda que a culpa da derrota na Primeira Guerra Mundial era do povo judeu.
Pois.
E a gente lembra-se o que é que isso deu. Não é? Esses gajos que conseguem convencer muita gente de alguma coisa são muito perigosos.
São perigosos, são demagogos, pá, são ditadorzinhos. Então têm lá a costela ditadora, demagogos, e depois falam sempre de forma a que não haja contraditório. E isto é que é grave.
Não, mas eles nem podem ter contraditório, porque o contraditório a eles é a verdade.
Pois, exatamente.
E eles não estão para o problema é esse.
Não estão para ser afrontados a esse nível. E esse é que é o grande problema.
Exatamente.
Este país é um país de acéfalos. É um país de preguiçosos, mentalmente falando. É um país de inculto, porque é. E eu vejo aqui, na zona onde estou, e há aqui muita gente licenciada, nem gente aqui nem daquele outro.
Ah, mas a cultura, a cultura não tem a ver com estudos.
Exatamente, são os incultos. E no entanto, vejo aqui gente que nem a quarta classe tem. São extremamente pessoas interessadas, são extremamente pessoas que ouvem, que sabem analisar e separam o trigo do joio. E este indivíduo, este Rogério Alves, é um indivíduo a falar às massas, consegue, aquele bom falante, que é um bom falante, é um bom orador.
Sim, mas nós não vamos esquecer que durante anos a fio no programa da SIC, o Rogério Alves era um defensor acérrimo de Bruno Carvalho. Exato. E do Sporting de Bruno Carvalho.
Eu lembro-me bem disso, que eu dei-me lá que era o... Estava lá um que eu tenho o filho, o sobrinho dele, era meu aluno lá nos São José. Portanto, que é o Paulo Garcia.
Sim.
que eu até podia contar aqui uma história, mas não vou contar porque não interessa. Mas depois, particularmente, eu vou contá-lo. Relativamente a esse cavalheiro. Portanto, e aquilo, este indivíduo, como é um orador nato e sabe que quem está do lado dele ou mais próximo dele não tem conhecimento suficiente, baste, digamos assim, para o poder contradizer e tudo mais. E depois tem as costas muito aquecidas, muito quentinhas, da maçonaria e de tudo o que envolve isto. Está a ver? Portanto, nada se faz na maçonaria sem o
Mas lá está, isso é aquelas coisas que para mim são iguais ao litro. Para mim o que era importante era a malta chegar lá e dizer assim: ai, o Rogério Alves está nesta lista, então eu voto naquela.
Exato. Não, mas amigo Eduardo, mas eu concordo com aquilo que você diz e devia de ser assim, mas as pessoas não têm essa coragem e nem têm esse discernimento porque não sabem. Sim. Porque a informação não passa e a informação passa por vida.
Eu tenho essa coragem e esse discernimento e pronto, de vez em quando lá tenho que entregar um boletim em branco.
Em mim poderá haver 10. Temos esse conhecimento, temos esse discernimento, temos essa coragem.
Não, é só porque as listas em algumas eleições tiveram muito lixo, está a ver?
Pois, exatamente, até não tem nada a ver. Pá, este indivíduo, lá está agora, que é o secretário-geral da Mesa Nacional Regional, fez as afirmações que fez quando foi o problema do cashball, até vou-lhe dar o prémio como secretário-geral, é o segundo membro da mesa, é o presidente e o secretário. Epá, isto é o que é o Pedro não sei quê, que agora não me lembro.
Sim, eu sei quem é. É aquele que disse que não festejava títulos ou vitórias de jogos que tivessem envolvidos ainda aquele tipo de polémicas, não é?
Exatamente, isto é estúpido, é burro. É burrinho, e depois querem fazer.
Não, isso é a prova que o cashball nunca existiu, foi inventado.
Nunca existiu, foi uma invenção, isto foi uma maquinação de tal maneira que agora eu gostava de saber quem foram os mandantes, porque isso é que devia ser investigado. O Bruno Carvalho.
Até porque foi a tempestade perfeita, foi tudo no mesmo dia.
Exato, foi primeiro o cashball e de repente aparecem lá alguns indivíduos. Lá na academia. E como é que a CMTV tinha lá a câmera apontada lá para onde é que eles vinham? Ora, se é um ataque, eles tanto podiam vir do norte como podiam vir do sul. Ou do oeste ou do oeste.
E o cashball arranca numa capa do Correio da Manhã no próprio dia.
Exatamente.
No dia do ataque ao Alcochete, sim.
E ninguém coincidência.
Porque a nossa justiça também é má, é uma justiça má, porque tem maus profissionais da justiça.
Digam-me. Ah, completamente. A nossa justiça é um sistema predador do cidadão comum.
Portanto, e se você tem dinheiro, consegue resolver os seus problemas na justiça, e se não tem dinheiro, vai dentro, passo agora a expressão, é castigado, é censurado, leva uma pena pesada, vai preso preventivamente, vai não sei, por tudo o que fizeram ao Bruno Carvalho e a outros cidadãos, nossos concidadãos que andam por aí, de outras questões, tudo mais. Eu tenho aqui um indivíduo até por aí.
Aquela malta que teve presa quase durante o ano por causa da situação de Alcochete, eu estou a crer que vão ser todos indemnizados.
Sim.
Bom, o episódio vai ficar por aqui por agora, nesta primeira parte. Para a próxima semana continuamos com a segunda parte desta entrevista.
Muito bem, então até para a semana e muito obrigado.
Até para a semana.